Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, eu quero começar falando sobre o assunto que eu acho que vai ser o assunto internacional, pelo menos na área da América Latina, mais importante do dia, que é a posse do novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e da vice Francia Márquez. O que podemos esperar e principalmente a relação do Brasil com a Colômbia com a posse do novo presidente, Ivan?
Bom, em primeiro lugar, devemos ver que é uma posse com muito significado político, né? Porque é a primeira vez que um presidente de esquerda toma posse na Colômbia, né? A esquerda, pela primeira vez, vence as eleições presidenciais. No caso do Gustavo Petro, né, ele foi guerrilheiro na juventude, também teve uma carreira política destacada, né, como parlamentar, prefeito de Bogotá, e a vice-presidente, Francia Márquez, é a primeira mulher negra, né, a ser vice-presidente da Colômbia, ativista ambiental, defensora dos direitos das mulheres e principalmente da população negra da Colômbia. Então isso tem um grande significado. Mas o que se espera do governo, o que ele está anunciando, são reformas em várias áreas. Reformas trabalhistas, previdenciárias, educacionais, na área da saúde e também uma reforma agrária. Tudo isso também levando-se em conta que não acabou completamente a violência na Colômbia. Então ele tem que concluir o processo de paz, que foi feito com aquele grupo FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foi feito já por governos anteriores, mas continua um outro grupo guerrilheiro, que é ELN, Exército de Libertação Nacional, que ele promete, o Petro promete chegar a um acordo com esse grupo guerrilheiro e concluir esse processo de paz na Colômbia. Agora, qual é o desafio? O grande desafio que o governo colombiano, no caso, não conta com muito dinheiro para gastar nessas reformas todas que ele pretende fazer, que normalmente vão trazer gastos, né? Porque são reformas para melhorar a situação social que ele está anunciando. Então, o governo vai ter que, ao mesmo tempo, fazer esses gastos nessas áreas sociais e tem que controlar os gastos públicos, porque há um certo descontrole. O Iván Duque, o presidente que saiu agora, ele deixou o poder com apenas 20% de popularidade, porque acabou que ele passou por um processo de dificuldades econômicas, dificuldades sociais, aumento da pobreza e também descontrole das contas públicas. Inclusive, tudo isso agravado pela presença de um número grande de refugiados venezuelanos. Então, vamos ver o que é que vai poder fazer efetivamente o novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Quanto às relações com o Brasil, há um distanciamento político evidente com o governo atual do Brasil, porque ele é um governante de esquerda, o governo do presidente Bolsonaro é um governo de direita. Mas eu digo que há interesses permanentes entre ambos os países. Eles têm uma fronteira extensa, uma fronteira que precisa ser controlada, que é essa área, por exemplo, mais conhecida, essa área entre a cidade colombiana de Letícia e Tabatinga, no Brasil, né? Então é uma área que tem problemas aí de narcotráfico, problemas de vários tipos, e que ambos os governos, eu acho que necessariamente vão colaborar, porque, além disso, a Colômbia é um país importante economicamente na América Latina. Na minha opinião, mesmo que atualmente não haja assim, um alinhamento político entre os dois governos, economicamente vai continuar um bom relacionamento.
Ok. Grande desafio aí para o presidente da Colômbia que toma posse no dia de hoje, o Gustavo Petro. Queria que você falasse um pouquinho também, Ivan, sobre as preocupações em relação à segurança da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Foi alvo de ataques. É preocupante para o planeta, né?
É tão preocupante que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele acaba de pedir o fim dos combates perto dessa usina nuclear. Ele disse que trata-se de ações suicidas, né? Porque se houver um acidente nuclear, evidentemente vai ser ruim não só para a Ucrânia, quanto para a Rússia e para toda a região, né? E a Agência Internacional de Energia Atômica, ela pediu para enviar seus técnicos, que ela quer ver em loco a situação. O que acontece é que a usina, principalmente o fornecimento de energia da usina, foi afetado por ataques de artilharia. E tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão trocando acusações, dizendo que um país acusa o outro de ser o responsável por esses ataques. Então, o fornecimento de energia sendo afetado, está diminuindo a atividade na usina, né? Porque necessariamente ela não está conseguindo ter a mesma atividade. Temos que levar em conta que é a maior usina nuclear da Europa e que, então, é um risco enorme se houver um acidente aí. Pode ser um risco, o risco de repetição daquele acidente de Chernobyl, né? Que aconteceu nos anos 80, ainda quando existia a União Soviética. Agora, o perigo principal é que realmente os combates estão se aproximando de Zaporizhia, porque há uma ofensiva ucraniana em direção ao sul, em direção àquela cidade de Kherson, e tentando ameaçar também a península da Crimeia. E a notícia que existe é que os russos também estão enviando muitas tropas, tanques e artilharia, nesse momento, para a região. Então, Kherson fica perto de Zaporizhia, então aparentemente aproxima-se um grande combate, uma luta decisiva nessa área. E o perigo é esse, de que a usina nuclear, a maior usina nuclear da Europa, seja afetada e tenhamos aí um desastre nuclear de uma situação, como se diz, de um nível, né, de proporções semelhantes ao que aconteceu em Chernobyl.
Ok, então. Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações. Um grande abraço e até a próxima, Ivan.
Até a próxima.